como se dá o relacionamento entre os espíritos nos dois planos da vida. Os desajustes familiares, a tormenta do ciúme e as lutas cotidianas para a aquisição do progresso moral. Entre a Terra e o Céu, pelo espírito André Luiz, psicografado por Chico Xavier. Apresentação: Berenice Lima e Deusa Nogueira.
Dando continuidade a essas preciosas, né, recomendações desses espíritos amorosos, nos ajudando a compreender as religiões, nos ajudando a compreender a fé das pessoas, que a gente aprenda que Deus é um só. A religião em si, ela é um mecanismo, é um meio de fazer com que cada um se desperte para o bem. E muitas vezes, quando a gente chega na doutrina espírita, nós nos lidamos com a questão da imortalidade da alma, com os mentores, com a reencarnação, e às vezes há até uma tendência de desprezarmos o conhecimento das pessoas, quando na verdade o conhecimento da doutrina espírita nos ajuda a nos compreendermos e a compreender a humanidade como um todo. Porque às vezes nós temos alguém conosco, algum amigo, alguém que mora conosco, de uma outra crença. E aí nós vamos desconstruindo a crença dessa pessoa. Mas só que depois essa mesma pessoa, ela não consegue acompanhar o raciocínio, o desenvolvimento que faz a compreensão da doutrina espírita. E aí nós seremos responsáveis por aquela pessoa não ter mais a sua religião. Nós desconstruímos a confiança dela numa religião e ela não consegue desenvolver uma outra tipo de fé, né? Olha, as pessoas, por exemplo, vamos imaginar um espírito que sempre tenha reencarnado no Oriente. É um espírito que é muito ligado ao Oriente e está sempre por lá. É um espírito que não tem uma ligação com Jesus, porque está sempre nascendo naquelas religiões. Então você não pode chegar para essa pessoa e falar que a crença dela é totalmente errada e se ela não aceitar Jesus, ela não é salva.
É interessante que no Evangelho segundo o Espiritismo, né, no capítulo 19, ele diz que a fé não se prescreve. Na outra tradução, a fé não se impõe. Porque, na verdade, é isso, Berenice, que você fala, é uma construção, não é? Então você não pode impor. E aí você vai fazer o quê? Você vai fazer uma pessoa hipócrita ou uma pessoa extremamente insegura. Porque imagina se eu falar de repente que aquilo tudo que você acreditou uma vida toda não é verdade, e se aquilo é a sua base de sustentação na vida, de personalidade. Então desconstrua aquilo, você é capaz de criar uma insegurança, e dependendo do seu magnetismo, se a pessoa acreditar muito em você, vai gerar até uma descrença em relação a tudo, né?
Uma vez eu escutei o Altivo falando sobre essas questões da importância das religiões, né? Assim, a base religiosa como um todo. Aí ele tinha até, ele fez um comentário, assim, que, por exemplo, as religiões orientais, que a religião oriental, digamos assim, o fio da meada delas é que é a pessoa e Deus. Uhum. A pessoa serve a Deus e enxerga a Deus. Ela não enxerga o próximo, ela não enxerga nada nem ninguém. É ela com Deus. As músicas é de louvor a Deus, o contato dela é de adoração a Deus, a meditação é entre ela e Deus. Então são espíritos, às vezes, que nunca tiveram nenhuma visão sobre o outro, mas quando ele vê a possibilidade dele estar em contato com Deus, o Deus sendo a supremacia, então aquilo ali desperta aquela pessoa para o bem, porque ele vai estar lado a lado com Deus, o soberano. Mas isso, essa religião é um meio de atrair esse espírito para o caminho. Depois vem as religiões voltadas para Jesus, onde a pessoa já entende que entre ela e Deus existe algo. E é fácil para essas pessoas já compreenderem Jesus, mas a maioria enxerga Jesus como a teoria da graça, como a bênção. Olha só, você acredita em Jesus e tudo está resolvido. Mas já é um passo, porque ela já entende que entre ela e Deus existe um universo. Por enquanto, esse universo é Jesus. Então, ela é devota a Jesus. Ela faz as coisas para Jesus, ela reza para Jesus, é ela e Jesus. Quando a gente chega na doutrina, nas religiões espiritualistas, e principalmente quando a gente chega na doutrina espírita, nós já entendemos que existe Deus, existe Jesus como esse irmão mais velho, como tantos outros benfeitores, só que para nós chegarmos a Deus, existe uma caminhada. E essa caminhada é quando a gente compreende a proposta triangular de Jesus, que fala amar a Deus e ao próximo. Aí Jesus ensina que existe alguém nessa caminhada, e nós vamos chegando ao Pai à medida que nós vamos nos abraçando, fomos sendo fraternais, solidários e fraternos com o próximo. Isto é que é realmente a caminhada. Então, veja que são mecanismos diferentes e momentos diferentes da compreensão de um todo. Então, as religiões são importantes, são muito importantes. Então, tem pessoas que ainda precisam do ritual. Você tirar o ritual dessa pessoa é como você tira toda a base. Exatamente, toda a base de fé. Não precisa, mas para ela é importante aquilo, então que isso seja entendido realmente dessa forma, né? Exato. Mas o importante é isso, a gente se libertar dessa escravidão dos rituais, a gente se libertar de nos considerarmos os privilegiados por ter uma compreensão. Isso. Então, na hora que a gente vai se despojando disso, aí é a hora real que a gente está caminhando para Deus.
E aos poucos, né?
Exatamente. Então, ela agora continua falando. Por outro lado, há missas de almas que constituem escárnio à dor dos que foram recolhidos pela morte, quais as que são mandadas celebrar por parentes ambiciosos que, por vezes, até mesmo se alegram com a ausência do morto, ávidos que se mostram de lhes pilharem os despojos na corrida a testamentos e cartórios. Essas missas, fortemente adubadas a dinheiro, estão para eles tão frias como os túmulos em que se lhes asilou a carne desfigurada. Mas, se o ato religioso é simples, partilhado por mentes e corações sinceros, inclinados à caridade evangélica e centralizados na luz da oração, com os melhores sentimentos que possuem, o culto se reveste de grande valor pelas vibrações de paz e carinho que arremessa na direção daquele a quem é endereçado. Frequentemente, as missas humildes, realizadas aos primeiros cânticos da manhã, são as mais favoráveis ao nosso concurso. Podemos, com mais segurança, articular as possibilidades ao nosso alcance e ambientá-las a benefício daqueles que esperam de nós o amparo necessário. É interessante, né? Porque pensando aqui uma coisa, nessas missas, às vezes que é de manhã muito cedo, exige até um certo sacrifício da pessoa ter que acordar cedo, ir para a missa.
Se organizar, né? É interessante, né? É quase sempre. Aqueles, eu passei, tenho parentes da Igreja Católica, né? Então, os que vão cedinho, quase sempre vão até em jejum, né? E aí determinadas igrejas até tem um serviço como se fosse uma cantina, um café da manhã, porque aí a pessoa para comungar não pode estar com tem alguma coisa de estômago cheio, né? Uhum. Então as pessoas vão mais ou menos em jejum, quer dizer, acordam de manhã, dificilmente, né? A pessoa vai tão maquiada, tão assim, né? Quase sempre a pessoa levanta, toma o seu banho, faz a sua higiene, né? E vai mais ou menos simples para ali, e quase sempre quem vai nesse horário é porque tem um outro dever depois. É? Porque se a pessoa estiver desocupada, mas no domingo, se a pessoa não tiver nada para fazer, para que vai acordar para ir para uma missa das 7? Ela vai na das 10, né? Ou vai do meio-dia, né? Tudo isso. Então a gente vê que há uma vontade de procurar Deus, né? Há um sentido religioso, de se religar a alguma coisa melhor, não é?
Pois é, e nós que temos já essa informação, a gente poderia fazer uma pausa aqui para ver cada um de nós qual é o nosso desejo. Isso. De estar nessa comunhão. Qual é a hora do dia que a gente para e realmente a gente quer, a gente deseja sentir essa ligação com Deus? Como é que nós fazemos a nossa prece? Como é que a gente dirige a nossa prece, o nosso sentimento de sentir a presença dos benfeitores? Outro dia eu estava conversando com uma amiga e ela falou que ela teve uma experiência incrível, que ela falou que começou a fazer a prece dela e ela começou a agradecer muito ao mentor dela por ele amá-la, sabendo quem ela era. Que ela falou que estava... que fez uma reflexão ultimamente e realmente ela detectou pontos assim muito graves na vida dela, mas que ela chegou recente na doutrina, mas que quando ela soube que ela tinha um mentor, que ela tinha um amigo espiritual que estava ali desejando o bem dela, ela falou que ela mudou a vida porque ela tinha uma sensação que ninguém gostava dela.
Olha.
E ela sabia que as pessoas tinham razão e motivos suficientes para não gostar dela. E na hora que ela soube que esse mentor ama ela e que ela quis sentir a presença dele, e ela falou que começou a fazer uma prece agradecendo, que quando ela descobriu isso, ela ficou muito feliz dele saber sobre ela, e ele sabia até mais do que ela sabia sobre ela, né? Porque tem a visão de vidas passadas que a gente não tem. E ela falou que ela foi ficando tão emocionada que ela disse para mim que ela sentiu fisicamente, e ela falou que ela ficou viciada em pensar nele. Porque de fazer essas preces pensando nele. E hoje aqui eu estou me lembrando disso. E quantas vezes nós, assim, recentemente, a gente tem se emocionado por termos assim concentrado as nossas preces nesse desejo de sentir esses amigos espirituais, até agradecendo por eles ter estado presente no nosso processo reencarnatório. Por ele, muitas vezes nós até perdemos o direito desses benfeitores agirem diretamente na nossa vida, mas que eles estão torcendo por a gente, não há dúvida, e que eles estão assim ansiosos de ver cada um de nós querendo o seu progresso, né, o nosso progresso individual, e na medida que a gente quer esse progresso, a ajuda chega de uma forma assim espetacular. Então, quando foi a nossa última vez que nós oramos nesse sentido? Então, por que não hoje também ser esse dia, ou a partir de hoje nós começarmos essa série de preces, de agradecimento, de sentir o nosso mentor, de agradecer por se sentir amada? Porque às vezes nós sofremos porque o chefe não gosta da gente, porque o filho não respeita, porque o marido não preferiu a outra, não sei o quê, porque a família e tal, quando na verdade nós temos espíritos amorosos que nos amam profundamente, e é como se aquele amor não tivesse valor para a gente.
Exatamente.
E aí ela continua, o André Luiz continua. Hilário pensou alguns instantes, valendo-se do intervalo que surgira na conversação, e perguntou. Agora, olha a pergunta do Hilário. Possuímos nas igrejas a questão do patrocínio. Imaginemos que determinado templo foi erguido à memória de Gerardo Magela. Isso expressa uma obrigação para o grande místico europeu? Então, a resposta é: certamente não se trata de uma obrigação escravizante, mas de um serviço que lhe honra o nome e que merecerá dele certo reconhecimento mesclado de responsabilidade. Devemos reconhecer, contudo, que o trabalho do bem, qualquer que ele seja, permanece ligado a Jesus. No entanto, se algum servo do Senhor está ligado à obra por fazer, tanto quanto lhe seja possível desdobrar-se, lhe seja possível desdobrar-se-á para enriquecê-la de bênçãos.
O Evangelho nos fala, quando fala lá da piedade, ele diz, né? Elevai-vos à altura daqueles a quem chamais. E a gente às vezes não pensa nisso, não. Porque a gente chama, né? Chama o Espírito. Aí o Espírito vai cobrir de bênçãos como? Oferecendo trabalho, né? Como é que eu posso oferecer um trabalho a Dr. Bezerra de Menezes se eu não gosto de doente?
É verdade, né?
Como é que eu posso? Então, é muito interessante, a gente até fala isso, né? Às vezes ele tem que pensar quem a gente oferece, porque o que aquele espírito tem a oferecer para a felicidade que ele tem ao trabalho que ele faz, né?
É isso mesmo.
Então, se você oferece um trabalho a um espírito, a Francisco de Assis, como é que você pode oferecer um trabalho a Francisco de Assis e falar assim, ah, eu quero ficar bem deitadinha aqui, sentadinha. Se for, eu não gosto, e não gosto nem de ter contato com natureza, nada disso, não. Natureza só virtual. Como é que pode ser um espírito consagrado à natureza, com muito respeito pelo homem, pela visão pacificadora, por um grande amor por Jesus, né?
Não gosto de animais, detesto animal.
Não, não, Francisco de Assis, né? Teve uma vez, já tá numa casa, e tem coisas interessantes, né? Em que a gente conversava sobre isso. Então, o que que acontece? Aí eu vou lá na casa do Francisco de Assis para pedir para ele me dar bastante dinheiro. E no final foi uma coisa até um tanto delicada, né? Porque a gente, às vezes, é intuída para falar. A gente é intuído mesmo, gente. E a gente não sabe o que que tá havendo ali. E algumas pessoas se incomodaram nisso. Se Francisco de Assis renunciou à fortuna para seguir Jesus. Então, tem alguma coisa aí fora da ordem, né? Então a gente tem que conhecer, por isso que é muito interessante conhecer os espíritos, não é para idolatrar, não, mas para saber como é que eles pensavam, trabalhavam, viviam, para a gente que está querendo patrocínio daquele espírito, a gente começar a adequar a nossa vida, nossas ideias, nosso pensamento em direção a eles.
Você falou uma coisa muito interessante. Então, às vezes a pessoa quer abrir um centro espírita. Isso. Abrir um centro espírita não é abrir uma loja.
Não,
né? Dar um nome a um centro espírita, isso, não é a gente botar um nome de marketing.
Não,
sabe? Não, não é você vai abrir uma fábrica e você fala, não, qual é o nome aqui, isso, que vai ser um chamariz?
Isso.
Quando a gente abre um trabalho numa casa espírita, que a gente tem um patrocinador, né, um espírito que está ali guiando aquele trabalho, trabalhos dentro da casa espírita, que a gente bota ele como padrinho, não é para apenas uma ideia de marketing.
Não.
A gente tem que saber qual é a característica, isso, do espírito, qual é o objetivo daquele espírito. Porque os espíritos, eles têm especialidades, sabe? Eles têm,
marcas.
Exatamente. Tem, então, lá no abrigo, quando eu assumi que a dona Lourdes desencarnou, era a Associação Beneficente Renascer, né? Porque a dona Lourdes, ela achava que toda a pessoa, ela renascia a cada instante que ela tivesse oportunidade de renascer. Então, era isso. Quando ela desencarnou, que eu assumi, eu preferi botar o Instituto Maria de Lourdes em homenagem à dona Lourdes. Por quê? Porque era uma pessoa que ela acolhia, era uma pessoa que ela, isso, tinha esse objetivo de ajudar qualquer um se recompor, renascer, não importa de onde viesse, não importa o que tivesse feito, que ela acolhia ex-presidiário, morador de rua, pessoas doentes. Ela falava, não importa, importa que essa pessoa precisa de uma chance. Então, como o nosso abrigo lá tem essa conotação de mais uma chance para todos nós, então nós homenageamos. Quando nós abrimos o Centro Espírita, que aí nós fundamos, e eu até pedi uma orientação espiritual, porque nós queríamos fazer uma homenagem ao altivo Panfiro, não para santificá-lo, mas sim, primeiro homenagear o trabalhador que foi. E o nome Centro Espírita Altivo Panfiro, justamente por ele ter sido uma pessoa simples e ser um desbravador, dele ser inovador. Porque na nossa região que nós ficamos lá, numa região rural, só um espírito como ele, assim, com essa consciência da doutrina espírita, de levar a doutrina espírita, na sua simplicidade, na sua calma, na sua firmeza. Então, é uma característica da qual nós precisamos para manter o trabalho.
Esse sentimento, tem sentido, né? Tem que fazer sentido,
exatamente,
né?
Ele falava de uma forma simples, isso, para pessoas simples.
Para todo
histórica,
mundo, acolhia todo mundo, né?
Exatamente. A história do altivo, inclusive em relação a diversas casas espíritas, porque como nós ficamos numa zona rural, nós precisamos de apoio e de ajuda de várias, isso, casas espíritas, isso, porque nós estamos no meio do mato.
Exatamente.
Nós estamos numa área rural. Não, lá existe a comunidade local, mas são são pessoas que elas estão conhecendo a doutrina espírita agora. Então, a gente não consegue formar um corpo de um centro de espírita, não, de trabalhador, não. Porque ninguém sabe o que é isso. Né? Então, o que acontece? Nós precisamos da ajuda de outras casas. E ele, espírito, ele tem essa envergadura, ele tem essa característica
de agregar.
Olha, Deus, inclusive, já chegaram várias pessoas lá no abrigo, né, que souberam que a gente tem o Centro Espírita Altivo Panfiro, e contar a história. Olha, eu sou lá de Itaboraí, eu sou lá de não sei, lugares que eu nunca nem ouvi falar, mas olha, quando nós tivemos um problema na casa, nós fomos lá procurar o Altivo, aí o seu Altivo foi lá.
Isso.
Lá onde, minha filha? Aí, assim, cada lugar que ele foi estabelecer estudo, foi orientar, não na posição de superior,
de querer mandar, não, né?
Mas na condição, tipo
de
assim,
irmão.
Eu estou aqui,
irmão.
Sabe?
Isso.
Inclusive de mandar trabalhadores do próprio CELD ir aos lugares, fortalecer o trabalho,
porque
ajudar.
Porque nós do CELD, que estamos assim, muitas vezes mais divulgação, era isso. Ele muitas vezes fazia até um recurso que a gente até ria, né? Que ele falava assim, olha, vai ter um estudo em tal lugar, se eu não vou poder ir, você vai e faz pra mim? Aí, como ele sempre foi disponível, né, pra gente, se a gente tivesse, não, vou lá, né? E aí, a partir dali, você ia uma vez, aí daqui a pouco outra pessoa, a pessoa ia marcando outras vezes, né? Quer dizer, é uma forma de não centralizar as coisas nas próprias mãos, né?
Isso.
Mas distribuir, dar oportunidade aos companheiros, é característica de Altivo, né?
Exatamente. Então, e como nós precisamos dessa ligação com essas diversas casas, então, nós botamos um espírito, né, que tem essa maneira de ser, essa característica. Então, nós temos que fazer essa ligação. Por exemplo, cada trabalho lá tem o seu padrinho.
Isso.
Nós começamos a fazer o nosso primeiro trabalho mediúnico, né, que é a irradiação. Então, o padrinho é Antônio de Aquino.
Isso.
Porque o Antônio de Aquino é um espírito amoroso, é um espírito que ele traz consigo, né? Ele gosta do lírio, né? E o lírio é justamente aquela belezura que nasce
de charco, né?
Exatamente. Então, que ele está acostumado a ir nesses lugares, sabe? E é um espírito amoroso, com as suas mensagens amorosas. Ou seja, nós vamos fazendo esse tipo de característica. O Eurípides, como nós temos as oficinas lá, na parte de ensino mesmo, o Eurípides é um dos padrinhos. Por quê? Porque tem uma metodologia de ensino, tem um foco onde o próprio ensino em si, não só o ensino da doutrina espírita, a cultura de um modo geral, alavanca o espírito. Na questão das oficinas da família, nós temos a Joana de Ângeles. Por quê? É um espírito, a quantidade de livros que ela tem abordando as questões da família, as orientações para os lares, os problemas que existem em todas as famílias. Nós até estamos estudando Constelação Familiar, que é um livro fantástico. Então, nós temos que fazer a ligação com o espírito, aquele espírito que tem aquela característica. Não que seja um espírito melhor do que o outro, mas cada um tem a sua especialidade, cada um tem a sua característica. Então, quando a gente vai lendo, vai entendendo sobre isso, vai entendendo as questões da religião, por isso que às vezes tem uma pessoa que ela precisa ainda que alguém determine as coisas sobre ela. Então, às vezes, está numa religião que aos nossos olhos é uma religião castradora, mas às vezes é pertinente aquele espírito que ainda que precisa, porque se talvez se não tivesse naquela situação de presa, às vezes até as próprias leis da igreja, sabe-se lá onde é que estaria. Então, veja, tudo faz um sentido. Quando a gente tem os olhos de entender, de compreender, nós vamos ver que tudo tem um sentido. As coisas realmente fazem um sentido. Outro dia, uma amiga minha estava hospitalizada e aí a pessoa do centro que ela frequenta, né, é do município, tem a parte de passe domiciliar e passe no hospital. E aí eu estava conversando com a pessoa que organiza os passes e ela falando, pois é, eu tinha acabado de conhecer ela, né? Ela falando, pois é, esse hospital aqui é horrível porque a gente vem dar passe, tem que ficar esperando pra caramba, é um estresse danado, porque isso é um absurdo.
Opa.
Aí eu fiquei olhando, depois eu falei pra minha amiga, vem cá, é ela que vai te dar passe? Olha só, não deixa não. Fala assim, liga e fala assim, olha, eu tô cancelando os passes. Porque se uma pessoa vem dar passe nesse nível de irritação, primeiro que passe não é a favor. Não, passe não, domiciliar, passe hospitalar, passe fora de casa. E se a regra do hospital é confusa, ou você se adequa, ou você não vai.
A gente tem asilo, né, que se dá. Então, você vê, se você chega numa hora que está um procedimento, você vai ter que esperar. Isso. Como é que você vai ter um procedimento? Você está dando banho no idoso, ou você está fazendo um curativo, né? Às vezes até está limpando o espaço. Então, você tem que dar uma volta, né?
Exatamente.
E aguardar aquilo. Agora, uma volta como? Aí que está a orientação. É lendo o evangelho, conversando sobre assunto estritamente doutrinário. Você não pode falar de outro assunto, por quê? Porque você vai perder a sintonia.
Exatamente. É? E aí eu até falei pra ela, falei, olha, cancela esse passe, porque se você tomar, tu vai pro CTI, minha amiga, entendeu? Porque a pessoa está com uma raiva muito grande, ela não está entendendo.
Ela está querendo se desobrigar da tarefa, isso, uma coisa, e se doar é outra, né?
Isso, exatamente. E aí, essas orientações é para que a gente compreenda e se liberte da crítica.
Isso.
Vamos nos libertar da crítica, vamos ver as coisas de uma forma crística, cada coisa no seu lugar. Muita paz.
Muita paz.
A Rádio Rio de Janeiro apresentou Entre a Terra e o Céu. Apresentação Berenice Lima e Deusa Nogueira.